Olá, Ortiz, bom dia ouvintes do Cultura Notícias. Começando mais uma edição da série OAB no Rádio. Hoje a nossa entrevistada é a doutora advogada Gigiella de Toffol. Vamos falar do tema Famílias Contemporâneas e Multiparentalidade. É isso, né, doutora? Bom dia, bem-vinda à programação.
Bom dia, Dinho, bom dia, Ortiz. Obrigada pela oportunidade novamente de estar aqui na rádio. E é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre as famílias novas que estão surgindo aí, né?
Certo. O que são famílias contemporâneas? Para a gente começar, então, doutora.
Então, as famílias contemporâneas são aquelas que fogem da normalidade, né? Do modelo tradicional que a gente tem do pai, da mãe, e filhos. Hoje temos as famílias homoafetivas, as reconstituídas, que são aquelas que trazem os filhos de outras relações, as monoparentais, que são aquelas formadas apenas pelos genitores, né? Um único pai e mãe, enfim. Aquela formada por avós, tios, padrastos, madrastas. E o que caracteriza essas famílias é o vínculo, né? Afetivo, o cuidado, e não apenas a biologia ou o casamento formal existente, né?
E o que é multiparentalidade, então?
Então, assunto novo aí do momento, que é o reconhecimento legal, né? Que uma pessoa pode ter mais de dois pais ou mães no registro civil. Isso acontece quando, além dos pais biológicos, há outras figuras que assumem um papel de pai e mãe de forma afetiva contínua, né? Como um padrasto, uma madrasta que cria criança desde pequena. Até um avô, que é bem recente, mas já aconteceu também.
E isso significa, então, que uma criança pode ter dois pais ou uma mãe, por exemplo?
Isso, exatamente. Se houver um pai biológico e um padrasto que exerça o papel de pai com responsabilidade, com afeto e presença, ambos podem sim ser reconhecidos legalmente. E o mesmo vale para duas mães também, né? Uma biológica e uma que criou a criança. E o foco é sempre o melhor interesse da criança, que é o que sempre prevalece, né?
Claro. E a lei brasileira permite isso, doutora?
Então, a gente não tem uma legislação vigente hoje quanto a isso, mas a gente já tem alguns julgados, especialmente no STJ, que reconheceu sim a multiparentalidade com base em princípios, né? Já que a gente não tem uma lei, a gente vai pela analogia, que é a dignidade da pessoa humana, a afetividade e melhor interesse da criança. Ou seja, mesmo sem uma previsão, né? É plenamente possível, sim, a realidade jurídica ali, do reconhecimento. A gente tem um caso bem emblemático aqui no nosso Tribunal de Santa Catarina, que reconheceu que uma menina, em Florianópolis, inclusive, poderia ter no registro o nome da mãe, do pai socioafetivo e do pai biológico. E a decisão foi unânime, né? Ela se baseou num precedente justamente esse do STF, que na presunção da paternidade, permitindo que ambos os pais fossem incluídos no registro da menor. Bem interessante. E esse precedente demonstrou, né, com clareza que o nosso Tribunal de Santa Catarina já está atualizado, né? E vem ensinando e consolidando a multiparentalidade e adequando ao direito da realidade das famílias contemporâneas, né?
Muito bem. E, doutora, quais são os efeitos desse reconhecimento?
Então, da mesma forma que tem o reconhecimento, vem também os direitos e as obrigações, né? Como pagar a pensão alimentícia, garantir o convívio, tomar decisões importantes sobre a vida da criança e até na partilha de uma herança, né? Porque ele tem um reconhecimento no documento, automaticamente todos os deveres vêm junto e os direitos. E do ponto de vista emocional, traz uma segurança jurídica e pertencimento para a criança, né? Que vê todos os cuidadores reconhecidos oficialmente no seu documento, né?
Sim. E, doutora, como é feito esse reconhecimento na prática? Precisa de processo? Como é que ocorre?
Isso aí. A gente precisa de uma ação judicial de reconhecimento de multiparentalidade. Daí o juiz vai analisar qual que é o primeiro ponto. É o vínculo afetivo. Então, se ele é duradouro, se a criança reconhece essa pessoa como pai ou mãe, se isso trará benefícios para ela. Em muitos casos, a participação do Ministério Público, na grande maioria, né, por envolver menor. E, quando possível, a oitiva da criança para entender como que ele reconhece esse vínculo, né? Mas as provas normalmente vêm carreadas justamente dessa afetividade que tem com o padrasto, ou a madrasta, ou o avô, enfim, para conseguir comprovar isso.
Certo. Existem desafios ou resistências?
Isso. Infelizmente, alguns juízes ainda não se atualizaram, né, no sentido de que a lei veio para beneficiar os menores, né? Mas por que eu vejo que há uma resistência gigantesca quanto a isso? Porque da mesma forma que gera obrigações aos pais, e às vezes confunde isso. Como que a gente vai dividir a questão da pensão alimentícia? Ah, as visitas, como que vai ficar? E alguns pais biológicos ou mães biológicas não aceitam de uma forma tão positiva isso, né? Porque se você parar para analisar que você vai ter um terceiro pai, um terceiro no teu documento acaba realmente gerando um conflito aí, né? Mas a resistência é justamente nisso, né? Mas eu acredito que agora, com algumas decisões recentes, isso vai começar a ter modificação aí nas nossas decisões nos tribunais.
Existe algum risco de confusão para a criança ao ter mais que um pai, uma mãe, por exemplo?
Acredito que não tenha nenhum problema quanto a isso, né? Muito pelo contrário, vai normalizar uma situação que a criança, garanto que vai ficar bem feliz de ter reconhecido em seu documento, né?
Referente à pensão, ela é dividida proporcionalmente, como que ocorre?
Então, eu acho que esse é o motivo pelo qual os juízes estão resistentes, porque daí tu vai ter que fazer um equilíbrio, né? E vai ser responsabilidade solidária entre os genitores. Uhum. Claro, você vai analisar o pai, quanto ele ganha, enfim, mas vai ser solidário. Ambos vão dividir essa responsabilidade. Eu acho que esse é o problema que está gerando aí.
Sim. E como você vê o futuro do direito de família nesse aspecto?
Então, eu sou apaixonada pelo direito de família e digo que ele está cada vez mais aberto, né, ao reconhecimento das diversidades afetivas e das novas formas de cuidado. A tendência é que no futuro a multiparentalidade seja tratada como algo natural e, quem sabe, até regulamentado em lei que a gente não tem hoje. Mas o mais importante é garantir que as crianças, né, elas cresçam cercadas de cuidado, proteção e afeto, que eu acho que esse é o principal objetivo, né?
Doutora, para quem está nos ouvindo nesse momento e vive uma situação parecida, o que você recomenda?
Então, procurar uma orientação jurídica, né? Muitas famílias vivem a multiparentalidade na prática, mas não formalizam isso. E eu acho que é importante regularizar a situação para garantir os direitos da criança. Inclusive, em caso de separação, doença, morte, uma pensão, algo no futuro, ela tem que estar resguardada. O documento dela tem que prever essa possibilidade, né? Uhum. E um advogado especializado em direito de família que pode ajudar nessa situação.
Algum caso real que ele te chamou a atenção?
Isso aí, eu tive faz uns 15 dias. Eu fui contratada por uma avó para pedir a guarda do neto. No caso, eles tinham mais dois irmãozinhos menor que ele tinha 8 anos. E as crianças já estavam retiradas do pato poder da genitora. E a gente entrou com o pedido, e o padrasto também entrou com o pedido, porque ele teve vínculo com o neto da minha cliente. Resumindo, a gente instruiu o processo, ouviu a criança, mas o que contou para o juiz? A minha cliente realmente tinha o ambiente mais sadio, tinha questão financeira, enfim, e o pai nem tinha esse padrão todo, né, para fornecer. Mas o que o juiz reconheceu? Que a criança reconheceu o padrasto como pai e tinha vínculo com o padrasto e não com a avó paterna. Então, nossa, eu não consegui a guarda. A minha cliente perdeu a guarda pro padrasto, que entrou com o reconhecimento da multiparentalidade e ganhou. Daí, no momento, eu até achei aquilo, né, eu questionei quanto a isso, eu disse, meu Deus, mas ela ia dar todo um conforto, mas não importa, para a criança, quem ela reconhece como a figura que vai dar o conforto, o carinho, enfim, é o que vai valer, né.
A doutora representou...
Eu representei a avó, que é, no caso, o filho dela, que era pai do neto, né, e no caso, o padrasto, porque conviveu com eles mais tempo, que conseguiu a guarda. E justamente por isso, pelo vínculo afetivo, que é o que conta, né. Sim. No estudo social, a criança reconheceu o padrasto como quem ia cuidar ele. Ele dizia que ele queria ir com o padrasto, né? Então, pra você ver que o vínculo hoje é bem importante. Quem a criança reconhece de fato, né? Uhum. Que vai estar bem protegido.
Doutora, mais alguma informação que queira deixar os ouvintes referente ao assunto que estamos tratando hoje, então?
Então, vamos lá. A grande mensagem que eu quero deixar hoje é que família é onde é amor, né? Cuidado, presença real. E o direito de família está cada vez mais se abrindo para entender que o afeto também constrói vínculos. A multiparentalidade é sim uma realidade que veio para ficar. E quanto mais falarmos sobre isso, mais estaremos protegendo as nossas crianças e respeitando a diversidade das famílias.
Eu agradeço muito, então, a participação da advogada, a Gidiela Detofó. Falamos de famílias contemporâneas e multiparentalidade, né, doutora? Muito obrigado e uma excelente semana a você e, claro, a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando nesse momento.
Obrigada, agradeço novamente ao Bena Rádio, acho que é um projeto lindo que veio para ficar, né, e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigada.
Cultura Notícias da série UAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.